Salve, filha da deusa! Hoje eu trago um tema aqui muito querido, muito especial, muito caro para mim. Tanto que eu tive até dificuldade de chegar num consenso comigo mesma sobre como seria o título. E aí o título acabou ficando Na Mulher Vive a Menina. Se a gente trouxer isso para um entendimento de que o nosso feminino pode ser visto à luz da simbologia arquetípica, e aí é que eu vou emprestar para mim a simbologia arquetípica criada pela Miranda Gray, porque simbologias arquetípicas do feminino existem várias, né? E a Miranda Gray, até onde eu sei, né, dentro do meu entendimento e conhecimento, a Miranda Gray foi quem trouxe para nós, e quem já estudou um pouquinho de sagrado feminino, com certeza já encontrou com isso várias vezes, essa divisão dos arquétipos do feminino em quatro fases que se coordenam com as quatro fases da Lua, sendo elas a donzela, a mãe, a feiticeira e o que ela chama, né, a Miranda Gray, de bruxa anciã. Eu gosto de dizer a sábia ou simplesmente a anciã. E correlacionando essas fases da vida da mulher, esses aspectos, né, porque não são simplesmente fases, esses aspectos da vida da mulher com as fases da lua, a donzela se associa com a energia da lua crescente, simbolicamente falando, né, de acordo com o que Miranda Gray trouxe. E eu aqui replico, porque para mim essa visão dela faz muito sentido de associar as faces e fases do feminino arquetípico com as quatro fases da lua e trazer uma identidade a cada uma delas, né? Em outras vertentes você vai encontrar três faces, cinco faces eu já vi, né? Enfim. E o mais comum talvez sejam três faces, né? Que é o que a gente encontra nas vertentes da bruxaria. Mas eu gosto bastante dessa associação com as quatro fases da lua e que as quatro fases da lua, cada qual tem suas próprias características. Tem a sua própria configuração de personalidade, de potencialidade de cura, enfim, tudo isso. E a menina que eu me referi no título do podcast, né? Na Mulher Vive a Menina, ela é correspondente exatamente a essa donzela que eu mencionei, que se associa à lua crescente. Quando a gente fala de donzela neste contexto, a gente está querendo dizer. Está querendo falar sobre a nossa menina interna, a nossa pré-adolescente, adolescente interna. Então, da maneira que eu compreendo, da maneira que eu enxergo, falar em donzela abarca tudo. Abarca a menina, né, a garotinha, abarca a pré-adolescente e abarca a adolescente também. Internas, né? Aqueles referenciais internos de menina, pré-adolescente, adolescente, às vezes até jovem, adulta mesmo, né? Que a gente carrega dentro de nós aí pela vida fora, baseadas, lógico, inteiramente nas experiências que a gente teve nessas fases da vida e naquilo que a gente internalizou do que foi vivido, né? No que a gente traz de alegrias, de dores, de traumas, de bloqueios, porventura talvez até abusos, né? Que a gente sabe que não é nem um pouco incomum, infelizmente. Então, para mim, você falar da menina, da donzela, que é a quem eu vou me referir mais aqui nesse episódio, é você falar do embrião do feminino de uma mulher. É você falar desta essência originária e pessoalíssima, né? Porque cada uma de nós teve aí a sua experiência com sua donzela, com sua menina, né? E é você falar de tudo que vai gerar e muitas vezes até nutrir de forma inconsciente, mas, né? A mulher que a gente se torna, vem se tornando e ainda vai se tornar até o fim da vida, porque ser mulher é um processo de se tornar constante, contínuo, né? Eterno, enquanto durar essa existência. Então, para mim, é muito fundamental, é muito importante, é indispensável, é imprescindível a gente olhar para essa menina, a gente trazer à luz as questões dela, a gente conseguir se relacionar com as referências internas que a nossa menina carrega. Porque eu sinto que isso é um sentir meu, assim, eu nunca vi isso dito em lugar nenhum, eu não sei se faz sentido para muita gente, mas eu tenho sempre a impressão, e essa impressão não é de hoje, que todas as chaves da cura do nosso feminino são guardadas pelas mãos da nossa donzela, da nossa menina, né? Da nossa adolescente, da nossa jovem adulta, muitas vezes, por que não? E é muito interessante, muito rico da gente perceber o quanto essa experiência que a gente traz, né, como referencial interno do que foi vivido pela nossa donzela, é absolutamente claro, pessoal e intransferível, né, de mulher para mulher. E o quão vivo isto é dentro de nós. Não por acaso o título do podcast, né? Na mulher vive a menina. E vive mesmo, absolutamente atuante e presente, ainda que em boa parte das vezes de maneira totalmente inconsciente. E guiando aí as nossas ações, os nossos sentires, os nossos posicionamentos, as nossas escolhas, aquilo do que a gente desvia, né, ao longo da vida, essa menina, essa donzela interna, né, independentemente da idade que a gente tenha hoje, de qual fase da vida a gente viva e de qual seja a nossa realidade material palpável, né? Material no sentido de física concreta, visível. Essa menina, ela está ali presente em tudo, eu arriscaria dizer, né, no meu ponto de vista, em tudo que a gente é, em tudo que a gente faz. Seja para fortalecer e nutrir, alimentar de maneiras muito bacanas e muito interessantes, ou seja para nos trazer dificuldades, bloqueios, medos, fugas, enfim, aspectos mil, né? Aspectos mil, variados daquilo que a gente precisa olhar. Por outro lado, a energia da nossa donzela, quando a gente se predispõe a se conectar com ela e a olhar para ela. E enquanto eu disse isso, eu virei o meu rosto aqui e dei de cara com um unicórnio que eu tenho pregado na parede. E nada mais donzela do que isso. Pode ser um cavalo também, né? Mas o unicórnio lhe traz essa coisa além, né? Essa coisa do encantamento que é muito também da nossa donzela. E nesse unicórnio que eu vi aqui tem a frase escrita: seja sempre você mesma, ou seja, é a donzela ao cubo, né? E era isso que eu dizia: quando a gente se predispõe a se conectar com a energia dessa donzela, a gente pode trazer também, né, não só falando de dores, dificuldades, traumas e, enfim, tudo isso. A gente pode trazer também muito das potencialidades da donzela para a nossa vida, para o nosso agora, para o nosso dia a dia, né? A gente pode, com uma boa dose aí de caminhar o caminho que vai para dentro, né? Com uma boa dose de autopercepção, que às vezes, claro, pode vir sim muito com a ajuda de mecanismos e ferramentas externas. A gente não precisa fazer tudo sozinha, obviamente, né? Mas se a gente desenvolver uma boa percepção da gente mesma, a gente vai conseguir identificar e isso vai ficando melhor e mais fácil de ser feito com o passar do tempo, à medida em que a gente vai exercitando esse olhar, né? A gente vai conseguir identificar se a gente está com muita donzela ou pouca donzela viva dentro de nós, quais são os aspectos da nossa donzela que estão mais vivos e atuantes ou menos vivos e atuantes. Quais são aqueles que ficaram ali bloqueados, né? Trancados em algum porão, em algum calabouço aí do nosso ser, do nosso subconsciente, que a gente às vezes evita mesmo, né? A todo custo, muitas vezes, de olhar e de acessar, porque junto com isso talvez venham dores muito profundas de coisas que a gente viveu nessa fase da vida, que nos moldou. Aí até muitas vezes a maturidade, a gente consegue se conectar, se for o caso, por exemplo, de estar tá faltando, né? Tá defasado aí o nosso aspecto do encantamento, da leveza, da alegria. Da abertura para conexão, abertura para conexão com a vida, com a gente mesma, com quem a gente é ali na essência, quando ninguém tá olhando e mandando a gente ser o que acham que a gente tem que ser, né? A donzela, eu dizia até para uma amiga esses dias, ela é a conquistadora de mundos, né? A meu ver. E a conquistadora de mundos também internos, a conquistadora da gente ser tudo aquilo que a gente quer ser. Não importa o que aconteça, não importam as consequências, ela é a conquistadora dos nossos sonhos mais puros e não aqueles que foram moldados por uma percepção cultural e de uma sociedade ou de um grupo de quem a gente deveria ser, né? Porque a nossa cultura, a nossa sociedade, os núcleos nos quais a gente se insere de uma maneira geral, eles estão o tempo todo nos ensinando quem a gente deveria ser. Né? E para muitas pessoas pode ser uma dificuldade gigantesca você se destacar de um grupo, no sentido de ir buscar aquilo que faz sentido para você, mesmo que aquilo não faça sentido para ninguém mais, né? Então, o caminho da donzela, ao mesmo tempo em que ela promove essa conexão, essa abertura, esse encontro com o outro, esse encontro com a vida, esse encontro com o encantamento, esse encontro com a ousadia, esse encontro com o amor e as nossas referências iniciais de amor, esse encontro com a paixão, esse encontro com o desejo, sem muita pretensão de estar tá fazendo certo, né? A donzela, ela é a espontaneidade por excelência. E ao mesmo tempo que ela promove tudo isso, se a nossa donzela ela tá ali acuadinha num canto do nosso ser, a gente vai ter muita, muita, muita dificuldade em nos olhar para além dessa expectativa cultural, social, coletiva, familiar, de um grupo ao qual a gente pertença, porque a donzela ela fala, é um paradoxo muito interessante. Ela fala muito de individualidade, mas é também dela que nascem as nossas percepções sobre pertencimento. E você falar em pertencimento, lógico, é falar sobre as coletividades todas aí que a gente se insere, né, ao longo da vida. Então, esse paradoxo da donzela, ele é fascinante. Onde está a medida, né? Onde eu consigo ser eu e vir a ser quem eu vim para ser, né? Quem eu desejo ser, só porque sim, só porque eu quero, né? Só porque isso é bom para mim, sem a obrigação de desenvolver aí esse compromisso com o outro, com a opinião do outro, com a expectativa do outro, com valores sociais, né, do que seja sucesso, do que seja um status qualquer aí desde status que a gente busca nos relacionamentos, realizações pessoais, realizações profissionais, enfim, tudo mais. E você ter essa coragem, né, coragem, agir desde o coração, né, que é isso que coragem significa em essência. De você se lançar de acordo com a tua alma. É um pouco a energia aí da carta do louco, né? Se a gente estivesse falando dos arcanos maiores do tarô. É esse se lançar, é o ímpeto, né? A donzela é o ímpeto do fazer. É você se lançar, porque se lançar é o que o seu coração deseja que você faça nesse momento, né? Ah, mas por que que você saiu daquela situação, aquele emprego, aquele relacionamento tão estável, era tão bom? Porque aquilo não fazia mais sentido para mim, né? Ou aquela relação, aquela amizade, aquela cidade, enfim. Porque aquilo não fazia mais sentido para mim. E você não ter a, não se sentir, né? Melhor dizendo, na obrigação de responder a ninguém que não a sua própria alma, ao seu próprio coração, a sua própria bússola interna, né? Aquela que te aponta mas te aponta assim como uma flecha, né? Ela te lança e fala, vai, né? Esse é o ímpeto, essa é a cara da donzela, cara e a coragem da donzela. A donzela é aquela nossa energia mais crua, né? Não é a única energia crua. A feiticeira, por exemplo, ela tem toda uma maturidade junto com essa crueza, mas a donzela, ela tem uma coisa do descompromisso, né? A feiticeira sendo a face arquetípica feminina que se associa com a fase minguante da lua, tá? Só para pontuar, não deixar muito solto aí esse comentário da feiticeira, caso alguém não saiba. A donzela, sempre que eu penso em donzela, embora ela tenha vários aspectos, né, não é só esse, mas me vem muito a sensação assim de uma jovem destemida em cima de um cavalo sem sela, se possível nua, né? E indo em direção àquilo que ela quer, em direção, porque sim, né? Ela não tá muito preocupada com o resultado, a donzela. Ela se lança, mas às vezes esse ímpeto pode virar inconsequência. Às vezes esse se lançar da donzela, ele pode estar mascarando um monte de coisas que ela não quer olhar, né? Nem só de maravilhas vive o ímpeto, né? Às vezes esse ímpeto ele pode estar existindo para esconder alguma coisa difícil ou dolorosa, ou que vai exigir dessa donzela um amadurecimento, que ela simplesmente não está disposta a fazer, não está disposta a viver, a ser, a manifestar de alguma maneira. Então, esse ímpeto, ele tem, como qualquer moeda, tem dois lados, né? Ele tem um lado muito maravilhoso de você ser absolutamente fiel ao seu desejo. Ao seu desejo pessoal e a ninguém mais, a nada mais, né? Não se permite domar, né? Essa energia indomada da donzela é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. E só que isso exige, para muitas, isso vai se manifestar neste lugar da pessoa que vira inconsequente de tanto ímpeto que ela quer manifestar na vida dela, ela vira absolutamente inconsequente. E perigosa para si mesma, perigosa às vezes até para a própria saúde, porque ela simplesmente não está disposta ao outro lado, né? Que aí já não é mais a energia da donzela, mas o lado do amadurecimento de aspectos dela, da vida dela, né? E a gente vai ter também um lado aí dessa moeda que vai falar da dificuldade que é para muitas mulheres manifestar esse ímpeto. Porque a gente foi tão condicionada, né? Todos nós como seres humanos, mas a donzela, ela tem os seus condicionamentos próprios específicos. Então a gente foi tão condicionada, a gente foi tão ensinada, guiada, né? Domada. Enfim, aculturada, colonizada, né? Não tem fim a lista de palavras aí. Ao longo da vida e desde muito cedo, porque assim a nossa cultura ensina para todos e todas, né? Que tem donzelas que elas ficam absolutamente encruadas. Sabe aquele bolo que fica parecendo sola de sapato, que ele não cresce? O negócio encrua e aquilo não consegue ganhar vida. E para muitas mulheres, essa é uma dor muito, muito, muito real. É muito importante que a gente consiga olhar para isso e identificar se é esse o caso, se é o contrário, né? Se é o caso da. E assim, a donzela impetuosa não é a única donzela que se recusa a crescer, né? Tem muitas donzelas que têm dificuldades de crescer em outros lugares. A donzela filhinha da mamãe ou filhinha do papai, né? Que não consegue desvincular desse papel de filha e tomar totalmente o lugar dela de mulher, né? Vamos dizer assim, no sentido de uma pessoa mais madura no mundo e dentro da própria vida. A donzela que é inconsequente com o dinheiro. A donzela que tem dificuldades de prover o próprio sustento. A donzela que tem dificuldade de viver com inteireza, com entrega, a própria sexualidade, o próprio desejo. A donzela que tem dores e dificuldades no lugar da autoestima, e muitas vezes essa donzela que vai ter dificuldade com o desejo pode ser uma cria, né? Uma herança dessa que tem dificuldades na autoestima com o próprio corpo, por exemplo, porque a autoestima tem muitos aspectos, não é só o físico, né? Então, se eu tenho uma dificuldade com o meu corpo, com a minha autoimagem, com a minha autoconfiança, que seria basicamente, acho que quase todas nós, ou a grande maioria de nós, vai ter alguma dificuldade localizada em espaços diferentes, mas assim, nesse lugar aí, né? O que deixa o nosso desejo e a permissão que a gente se dá ou não para viver esse desejo. Encalacrado dentro de nós, né? Aquilo fica travado ali e a gente ou não consegue viver ou vive, mas assim, só um pouco. Não vive plenamente, não é tão plenamente satisfatória a experiência como a gente gostaria e muitas vezes porque a gente não se permite, né? Aí tem a donzela que não consegue desvincular da opinião dos amigos, da opinião da turma, por exemplo, né? E aí ela fica nesse lugar. É parecido com a donzela, filhinha da mamãe ou do papai, mas é em relação a outras pessoas. A donzela que se sente na obrigação de fazer tudo que os outros esperam dela, e com isso ela cala, né, a própria vontade diante da própria vida. É a pessoa que tem muita dificuldade de falar não, que ela sente que ela precisa estar sempre pronta e sempre ali para ajudar, né? Ela tem que ser prestativa, ela sente muita culpa de não fazer algo por alguém quando alguém precisa dela. Ela nunca se coloca em primeiro lugar. E a donzela, quando ela tá ali brilhando, ela sabe que a prioridade dela é ela, né? E aí pode, claro, também descambar para o outro lado e ela se tornar bastante egocêntrica, bastante narcisista e só enxergar a si mesma diante do outro ou da outra nos seus relacionamentos de casal, familiares, de amizade, de trabalho, enfim, né? Então é muito interessante esse paradoxo da donzela, né? Onde ela fica ou encruada dentro de nós, em seus múltiplos aspectos que a gente pode manifestar, ou ela fica excessiva e exacerbada e inconsequente, ela se torna muitas vezes e pode prejudicar a si mesma e a outros, né? Sem muita consciência do que ela está causando. A donzela, quando ela entra nesse lugar, ela não consegue enxergar o mal que ela está fazendo nem para ela mesma. Então, assim, eu sou absolutamente encantada pela energia da donzela. Eu nasci numa lua cheia, numa lua crescente, perdão, que é a lua que se associa à donzela. Então, também tem isso. Você pode entrar lá no nosso amigo Google. E perguntar para ele sobre o calendário das luas do dia e do ano que você nasceu, dá para procurar lá. Eu não me lembro agora como foi que eu procurei, quando eu procurei, mas dá para você procurar as fases da lua do ano tal, por exemplo, alguma coisa por aí, né? E descobrir qual era a lua que fazia no dia que você nasceu. Então, isso significa que você tem uma associação grande com essa lua. Que ela vai ser muito significativa na sua vida de alguma maneira, seja na luz ou seja na sombra, ou seja nos dois, né? Seja no brilho, seja na falta de algumas coisas. Essa lua, ela vai te influenciar e ela vai trazer toda uma gama aí de informações para você, para sua vida. Daquilo que você pode prestar um pouco mais de atenção, né? Vai ter provavelmente muitas curas e muitas potencialidades a serem descobertas para você nesse arquétipo que corresponde à fase da lua do dia que você nasceu. Então, essa é uma consulta muito legal da gente fazer e, em geral, traz uns insights interessantes. E aí, do que a donzela gosta, né? A donzela, bom. Vamos começar dizendo que a gente já falou que donzela tem a ver com identidade. Então, de repente, a sua donzela gostava de coisas diferentes das que a minha gostava, por exemplo, né? Então, a gente não está falando dessas particularidades que são muito do que cada mulher vive ou viveu, né? Mas, assim, no geral, essa energia da donzela, ela tem a ver. Lembra que eu falei lá que ela é a conquistadora de mundos? Então, assim, tudo que se relaciona a isso, a gente lembrar que conquistar mundos pode ser fora e pode ser dentro, né? Então, a gente fala daquele intelecto aguçado, aquela curiosidade, aquela coisa de querer saber, de querer estudar, de querer aprender, uma coisa meio sagitariana, assim, né? De querer desbravar, querer questionar os limites, questionar o que está posto, né, de uma maneira geral. Isso é muita energia da donzela na luz, né? A energia da donzela também, ela pode ser uma coisa muito física, no sentido assim. A donzela, ela, por excelência, ela se associa a uma energia mais yang, né, que seria o nosso aspecto chamado masculino. Então, o que que significa a donzela ser muito física? Ela vai ter interesse nesse mover, nesse não é uma pessoa que não é uma energia, não é uma pessoa não, não é uma energia que combinaria, por exemplo, com você passar o dia todo sentado numa mesa, trabalhando numa coisa que te exija isso, né? Quando a gente está com a nossa donzela muito exacerbada, ou quem tem mesmo de fábrica a donzela muito exacerbada ou em evidência, né, de alguma maneira, vai ter talvez dificuldade com esses formatos mais clássicos, mais tradicionais, às vezes até convencionais de estilos de vida no geral, né? Porque a donzela, ela tem esse desbravar dentro dela. Ela pode ser muito curiosa com relação aos seus relacionamentos, por exemplo, se ela tiver com esse aspecto dela mais exacerbado, talvez ela não queira se prender, entre 10 aspas, se prender a ninguém, né? Ela só quer conhecer, sair aqui, sair ali, curtir aqui, curtir ali, ou pode se apaixonar por várias pessoas de uma vez, mas sem muita obrigação de ficar com nenhuma. E aí, de novo, o que será que está escondendo? Será que essa é a natureza dela mesmo? Ou está escondendo alguma coisa que ela não consegue olhar, né? Não necessariamente isso precisa ser um problema, tá, gente? Mas assim, é interessante observar se é assim porque é assim e tá bacana, tá legal, tá na luz, ou se é assim porque eu tô evitando outra coisa e colocando isso na frente, né? Mesma coisa vale para esse desbravar. De repente a pessoa fica ali num desbravar eterno, e isso pode ser tá muito bom e tá muito bacana para ela, ok, maravilhoso, né? Time que tá ganhando a gente não mexe normalmente. Mas também pode ser que isso esteja encobrindo uma dificuldade profunda de, por exemplo, criar raiz, construir algo, porque né, não é que ela desbrava, desbrava, desbrava só porque ela quer, é porque ela não consegue construir. Ela não consegue aprofundar numa relação com alguém, então ela fica pulando de uma para outra, porque quando aprofunda, ou aprofunda com a pessoa errada, que não era o que ela queria, né? Ou aprofunda e dá problema, então ela fala, não, não vou. Isso é claro que isso tudo que eu tô dizendo é inconsciente, né? Aí alguma coisa lá dentro dela fala assim, não, então também não vou aprofundar. Então é interessante a gente observar isso, né? Não, não tem certos e errados assim definidos, né? Cada caso vai ser sempre um caso, mas é bacana a gente olhar. Como eu disse, né? Se é assim porque é assim mesmo e isso tá fluindo muito bem, obrigada. Então tá bacana assim. Ou se é assim porque esse meu excesso tá cobrindo alguma falta. E a donzela, ela traz muito essa percepção para nós, né? Dos excessos que encobrem faltas. Ou das faltas que sufocam excessos de outro lado. Então a donzela, ela vai gostar de dançar, falando da coisa física da donzela, a energia da donzela, tá? Não precisa ser uma pessoa especificamente, mas a energia da donzela, ela tem a ver com dançar. Ela tem a ver com, muitas vezes, esportes e atividade física de uma maneira geral. E quando eu digo que ela é muito física, pode ser também aquela pessoa assim. Tem uma parede para pintar na casa dela, ela vai lá, ela e pinta. Ela não vai contratar alguém para fazer. Ela precisa montar um guarda-roupa, ela vai, ela monta. Ela precisa criar uma horta, ela vai, ela cria. Ela não vai chamar alguém para fazer. É a coisa física nesse sentido. Aquilo que é mais, entre aspas, braçal, é muito da donzela, muitas vezes, né? A necessidade de mover o corpo. Tem uma inquietação, né? Como eu dizia, que é aquele formato tradicional de um trabalho, por exemplo, que a pessoa passe o dia sentada numa mesa, talvez a energia da donzela, muito em evidência, não queira ou não consiga viver desse jeito. Tem essa coisa do mover, né? A donzela, para mim, ela se associa ao elemento ar. Então, ela traz essa coisa do mover, do buscar, do inquietar, do desbravar. É uma energia muito apaixonada. E aí a gente tem um outro lado da donzela que eu também amo. Difícil falar o meu lado preferido da donzela qual é, porque eu acho que eu gosto da maioria deles, mas é o lado, por exemplo, que tem a ver com o nosso, aí já entrando mais na menina, talvez, né? Tem a ver com o nosso encantamento. Tem a ver com a nossa capacidade de conexão com a nossa própria abstração, com o nosso próprio lúdico. Com os nossos próprios sonhos mais puros, aqueles que ninguém manchou ainda, que ninguém colocou outras referências em cima, né? Eu digo ninguém, assim, é o mundo, né? É o fato da gente viver dentro de culturas, né? Dentro de sociedades com suas próprias exigências, né? Considerando tudo aquilo que está posto na vida de uma maneira geral, e assim, mas aquilo que no fundinho do seu coração era o que você queria? Seu sonho era ser cantora, mas você não conseguiu viver isso? Seu sonho era ter um pônei, mas você não conseguiu, né? E você não conta, às vezes, aquilo para ninguém, aquilo fica ali intocado, ou conta também, tudo bem, né? Mas é muito esse lugar do encantamento, da capacidade de se maravilhar com a vida, com a beleza. Viver a beleza do lugar do encantamento é muito a donzela em excelência. É aquela pessoa que se deslumbra, né, com uma borboleta, com um beija-flor, com, né, um peixe nadando, né, com um sorriso de uma criança, com um gesto simples. A donzela, ela em geral, ela é capaz de extrair muita riqueza da simplicidade, né? E nesse ponto ela se assemelha um pouco à anciã, que é a fase da sábia também, né? Que é a fase que vai se associar à lua nova. Mas aí a gente já está falando de todo um outro grau de sabedoria e maturidade, mas elas se encontram nesse ponto, a meu ver, né? Essa coisa da pureza, daquilo que realmente acende o seu coração, aquilo que realmente traz brilho no seu olhar e você se permitir viver isso, você se permitir se conectar com isso. Aí a gente entra muito na parte da menina mesmo, porque eu tenho a impressão que antes de chegar, né, na jovem, na adolescente, na pré-adolescente, aonde a gente molda essa habilidade do encantamento dentro de nós, da nossa vida, é quando a gente está vivenciando a menina, a garota, né? E o quanto isso muitas vezes para nossa cultura se torna inviabilizado, porque as pessoas, não por maldade às vezes, né, mas por não saber como fazer melhor, não sabem incentivar, então tolhem esse encantamento, tolhem os sonhos das crianças, educam e criam as crianças para que elas se comportem como mini adultos, né? Colocam uma responsabilidade ali que não precisaria haver, uma crítica, uma criação violenta, muitas vezes, com palavras ou com agressão física de alguma forma. Então, tudo isso, abuso sexual, que é uma realidade, né? Bem real, infelizmente, tudo isso molda os caminhos internos da nossa donzela, seja por esse lado dela que é muito físico, seja pelo lado dela que é muito aventureiro e desbravador, seja pelo lado dela que é muito suscetível ao encantamento. Adoro essa palavra, suscetível. A donzela é o nosso aspecto que se permite ou não também ser vulnerável. Né, aquela ela tem as emoções muito cruas, ela não fica elaborando muito assim para achar o melhor jeito de falar a melhor coisa. Ela fala o que tá vivo nela naquele momento e eu, se eu gosto de você, eu vou falar que eu gosto de você, né? Mesmo que de repente eu esteja sujeita a você não gostar de mim, né? Sabe aquela coisa daquelas cenas de criança que é uma delícia, né? Da criança que olha para ele e fala: "Você quer ser meu amigo?" A donzela, ela tem muito essa delícia, né? Essa inocência, essa entrega, essa coisa tão. O núcleo da nossa essência de ser realmente humanos e pessoas, que depois vai ficando endurecida, né? Vai ficando. A gente vai acrescentando caras, né? Capas, escudos. Né? A gente vai tendo que adultecer de uma maneira que muitas vezes não é muito legal, não é muito saudável, onde a gente se sente, onde a gente é ou se sente, né? Meio que levada, forçada até muitas vezes a podar partes nossas ou o contrário, a não desenvolver partes nossas, né? Tem partes nossas que a gente poda ou outras que ficam lá encruadas, subdesenvolvidas por muitas razões e muitos motivos diferentes. Então a donzela, ela abarca tudo isso e mais um pouco. Quando você pensar em donzela, pense em ar, pense em movimento, pense na menina, na adolescente, pense em como manter viva essa chama, essa luz, essa energia, esse fogo, apesar dela ser ar, dentro de você, né? Essa centelha. Pense em olhar aprofundadamente para a sua autoestima e todas as questões de autoestima que passem ou não pelo seu corpo, que você possa carregar, autoaceitação, encontrar a sua própria beleza, celebrar a sua própria beleza tal como ela é. Isso é muito das curas da donzela. Vivenciar plenamente a sua sexualidade, o seu tesão, as suas vontades. Vivenciar aquilo que você é e aquilo que você gosta também no sexo, né? Seja acompanhada ou sozinha. Entender se tem dores aí nesse lugar, se tem travas, se você está levando referências outras, né, de outras pessoas para sua sexualidade, se você vivenciou algum tipo de abuso direto ou indireto, porque nem só de violação física sexual vive o conceito de abuso, né? Um abuso pode ser muito mais sutil do que isso, pode ser um olhar que alguém te deu e ali você travou com alguma coisa e aquilo te acompanha, por exemplo, né? Pode ser uma crítica que você recebeu, né? Menina, ela é sempre muito mandada que ela feche as pernas, né? Quando ela é criança. Então, a sexualidade feminina dessa menina, ela já começa a dar problema muitas vezes aí, né? Se você, dependendo da forma como você internalize isso, lógico que isso não é um problema, não se torna um problema para todas, mas dependendo da forma como você internalize isso, pode ser uma grande questão. Enfim. Dá para falar, né, dias sobre a donzela. E ela, a energia dela tá muito viva, então eu quis trazê-la. Vamos ver se eu consigo transformar isso numa pequena série, falar dos quatro arquétipos. Se você tiver uma contribuição, uma dúvida, um comentário, é mais do que bem-vindo, né? Vamos continuar essa conversa. Me mande mensagem via WhatsApp ou via página, você vai me encontrar na Vulva Tarô Sintonia Tambor, que no Instagram é @vulvatarô, e lá também todo o restante do meu trabalho sobre donzelas e outros movimentos maravilhosos do feminino. Eu sou Bielena e assim falei. Arrou!